Além dos Fatos.
Começando aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo, corre pro YouTube também, youtube.com/novotemporadio, porque estamos ao vivo e temos enquete para você participar. O melhor de hoje, né, Pastor Gilmar Bastotti e Veri, é que quinta-feira é dia dela.
Exatamente.
Doutora Welida Dancini, mas hoje ela tá presencial.
Uhul!
Terapia! Presencial, não é terapia online.
Recebamos com palmas!
Ah, o meu sonho é que toda quinta-feira seja presencial.
Também acho.
Porque, gente, esse negócio de online...
Concorda?
Não é seu sonho, é nosso.
Concordamos, né, pastor?
Com certeza. Com certeza.
Ai, muito
daí
bom.
Eu posso fazer consultoria, entendeu? Para as aulas, assim.
Mas... Supervisão de aula.
Supervisão terapêutica.
Você vai estar muito mais preparado.
Com certeza.
Ou não.
Fecho do curso.
Gente, muito bom estar aqui. Muito bom encontrar vocês. É sempre um privilégio vir a Novo Tempo. E um privilégio encontrar vocês e estar aqui na rádio, no programa Além dos Fatos. Inclusive...
Conta.
Recente, eu estive em Santa Catarina, fui num evento lá, um encontro de casais de anciãos e esposas de anciãos, líderes da igreja lá no sul de Santa Catarina. A gente teve lá quase 1000 casais. E eu fiquei impressionada como o povo de Santa Catarina assiste a Rádio Novo Tempo. Muitas pessoas vieram falar assim: doutora, eu ouvi você quinta-feira na rádio, eu ouço você, nossa, que alegria poder te encontrar, manda um abraço para Larissa, para o pastor Batistotti, para o Vera, então estou entregando aqui um abraço para o povo de Santa Catarina e já devolvendo um abraço para o pessoal de Santa Catarina também.
Então o catarinense pode bombardear 48 aqui no nosso WhatsApp, né, Larissa?
Pode,
qual é?
Por favor, 12981510081. Queria mandar um abraço também. Eu faço parte de um clube do livro. Eu tô tão feliz. É a primeira vez que eu tô num clube de livro. Eu nunca tinha participado. E semana retrasada, pastor Iveri, me lembrem aí, por favor, semana passada, a gente fez um programa só sobre C.S. Lewis, né? Lewis, com a Carol Basso. E foi um programa muito bacana, doutora. Né? A gente falou sobre a vida de C.S. Lewis. Então, eu amo muito... o autor, né, as obras dele, mas principalmente Nárnia, né? E esse grupo do Clube do Livro que eu tô participando é sobre Nárnia. Então a gente tá lendo o livro junto. E também tem um outro grupo à parte, que é a mesma turma, só que um grupo à parte. Um grupo é para leitura em grupo. E o outro grupo, o grupo do WhatsApp, é pra gente se encontrar e fazer reflexões da Bíblia, mas com a mesma turma, né, que tá lendo as Crônicas de Nárnia. Então, um abraço pro pessoal aí. O grupo é a Casa de Coriaquim, então o pessoal já tá comentando aqui que estão aqui no chat do YouTube. Eu prometi o abraço, então tô cumprindo a promessa.
Isso, Larissa cumpre sempre. Agora a gente...
Eu deixo aí no embalo.
Fala, pastor, faltou você, verdade.
O convite que eu fiz ontem... Dia 20 a dia 22 de agosto vai acontecer em Belém do Pará, na realidade vai ser na FAAMA, o Encontro Nacional da Federação dos Empreendedores. E eu quero fazer um convite para você que ouve a gente, né? Que é um empreendedor, que já participou, se não participou, vale a pena. Onde nós temos ali, se apresentam os vários projetos que a federação ajuda ao longo do ano, as doações, são projetos no mundo inteiro. Então você, convidado especial, vai acontecer na Faculdade Adventista da Amazônia, em Belém do Pará. A gente tem dois convidados aqui que me passaram, que é o pastor Arilton Oliveira e também a doutora Rosana Alves. Vale a pena, se inscreva. E qual foi a cidade de Santa Catarina que você foi?
Eu estava lá no Catre de Santa Catarina,
no Catre,
em Governador Celso Ramos. Mas foi um evento da associação lá.
Que legal, que legal. Porque é uma terra especial, né, velho?
Ai, ai, ai.
Só queria
vamos segurar ele, tá? Segura
dizer,
ele.
Né, um abraço para você que ouve a Rádio Novo Tempo de Florianópolis. É que meus pais moram ali perto, né?
Então... Ele tem assim uma...
Eu tenho.
Bairrismo.
Carinho.
Ele é multibairrista.
Como eu saí já, eu estive no Rio Grande do Sul, Espírito Santo.
Então esses lugares são bairros dele.
Mas a gente... Lembrar de onde a gente veio sempre é bom, né, doutor?
É bom, faz bem.
As nossas origens.
Isso. E faz parte também.
Ir lá comer uma cuca de vez em quando, isso mexe com as nossas emoções.
Verdade.
Ele sempre mexe com o estômago da gente.
Por falar em emoções.
Exatamente. Isso também faz parte, né, das emoções que a gente sente, né? Mas a gente tem aquelas que são inerentes à nossa experiência humana, né, e tem um papel importante na nossa vida. Por exemplo, a alegria, que a gente está sentindo a alegria aqui no estúdio, né, nesse instante. A doutora Wélida presente. Medo, né? Eu vou tentar interpretar aqui. Medo. Tristeza, né? Tristeza. Ansiedade. Raiva. Eita, essa foi forte, hein? Coisas que acontecem com a gente. Emoções que nos... Né, às vezes assumem o controle. O problema não é sentir, mas quando deixamos que elas estejam no controle, né, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos e até mesmo da nossa saúde. Larissa.
Pois é, Veri. Aqui no YouTube eu pergunto para os nossos ouvintes se eles se estressam fácil. Eu pergunto, você se estressa fácil? 67% disseram que sim, 33% disseram que não. Mas a maioria está aqui no sim. Como só tinha sim ou não, eu confesso que eu votei no sim. Ai, doutor Wellington.
Não acredito nisso. Acho que ela tá precisando de uma terapeuta, de uma psicóloga. Não,
mas começou no processo de regulação, né? Ela começou nomeando, né? Sim. Ela precisa nomear agora, né? Precisa nomear, precisa...
Identificar os fatores que causam essas fortes emoções.
Isso aí.
Doutor Wélida, a gente quer sua ajuda, eu e todos os outros que votaram aqui. Mas antes, doutor Wélida é doutora em psicologia, tá aqui no Além dos Fatos todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde, né, que é o horário do nosso programa, e também no programa A Mensagem por Ela, que vai ao ar toda sexta-feira, né, doutora?
Isso, às sextas-feiras, às 22 horas, lembrando que lá nós somos em 5 apresentadoras. Então, cada semana, uma de nós entramos com uma temática bíblica para mulheres, embora tenha muitos homens que assistam o programa, mas é voltado para mulher. E temos reprises aos domingos, às 8 da manhã também, programa Mensagem por Elas. Você é nossa convidada aí especial.
Perfeito.
E no Instagram, @DRA, de doutora, Wélida Dancini.
Bom, e tem muita gente precisando de psicólogo aí, porque, ó, sim, tá com 65%.
Pois é, velho.
O pessoal tá se estressando aí, assim.
Não se estressem que eu cheguei aqui pra resolver os problemas de vocês. Só não me peça Pix, por favor.
Já estressou. O pessoal tá estressando.
Não, assim, eu vou ficar estressada.
Doutora, queria saber como é que as nossas emoções influenciam tanto nas nossas decisões, como também na nossa saúde física. Eu vou dizer por quê. Eu já me peguei em situações que eu estava muito estressada, muito nervosa, e eu percebi que eu estava tremendo. Tem pessoas que suam nas mãos, tem pessoas que têm... O coração acelera.
Isso.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que isso influencia?
Porque, Larissa, nós somos uma pessoa inteira. A nossa mente, ela faz parte do corpo. Tem gente que acha que é separado, mas não. A nossa mente, ela faz parte do nosso corpo. E quando a gente tem qualquer tipo de emoção, isso tem um reflexo no nosso corpo. E principalmente aquelas emoções que geram estresse, já que a gente está perguntando aí para os ouvintes sobre estresse, elas tendem a ter uma descarga emocional, uma descarga fisiológica e não apenas no emocional. Então, é comum ter esses sintomas de palpitação, taquicardia, dificuldade na respiração, a mão fica suando, às vezes tremores, às vezes problemas intestinais, diarreia, inclusive, problemas de sono, porque o nosso emocional acaba tendo esse canal de comunicação com o nosso corpo. Inclusive, de alguns anos para cá, tem se trabalhado muito essa questão do intestino como segundo cérebro. O nosso emocional, dentro de nós, existe uma ligação entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Então, há essa linha muito estreita, essa relação entre o que acontece no nosso emocional com o nosso estômago, o nosso coração. O coração dispara muitas vezes. Existem até pessoas que já tiveram problemas cardíacos decorrentes de questões emocionais, porque nós somos um só. Não tem o emocional numa gaveta separada, desconectada do corpo. Então, quando o emocional sofre, o corpo sofre. E quando o corpo sofre, isso tem um impacto emocional também.
E isso é positivo no processo de regulação, né? Eu identificar que aquilo que eu estou sentindo fisicamente está me afetando, aquilo que eu estou sentindo emocionalmente está me afetando fisicamente.
Inclusive, olha só, muitas vezes a gente tem sintomas físicos, porque nós, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, elas não foram alfabetizadas emocionalmente. Então, a gente não sabe identificar as nossas emoções. As pessoas às vezes falam assim, nossa, eu estou sentindo uma coisa. E às vezes a gente nem sente uma coisa, a gente só começa a sentir o nosso corpo respondendo, os sintomas do nosso corpo. Aí a gente procura o médico e vou lá no médico, faço um monte de exames e o médico fala assim, nossa, você não tem nada. Quando o médico fala, você não tem nada de ordem biológica, porque o médico ele vai olhar o seu corpo. Biologicamente está tudo ok, você não tem problema cardiológico, não tem problema gastrointestinal.
Não é uma virose.
Não é uma virose, mas você tem um problema emocional. E o emocional, ele vai muitas vezes descarregar no biológico. Principalmente quando a gente não olha para esse emocional, quando a gente nega esse emocional ou quando a gente fica tentando engolir tudo que está acontecendo no nosso emocional. Tem um autor que fala assim, quando a boca cala, o corpo fala. E aí, às vezes, é nesse desconforto do corpo que a gente para olhar para as nossas emoções e aí a gente começa, então, o que eu vou fazer? Eu preciso, do mesmo jeito que eu vou em busca de um diagnóstico do meu corpo, eu preciso ir buscar um diagnóstico do meu emocional também.
E além disso, doutora, além de a gente não aprender, né? Nós não fomos ensinados a nomear, as nossas referências também, muitas vezes, de regulação emocional, não foram boas referências.
Isso.
Né?
Exato.
A gente não teve... E a gente aprende por aquilo que a gente... O meio que a gente né, vai vendo. Né? Então, se eu não fui ensinado e as minhas referências não são positivas, são de descontrole, eu vou ter mais dificuldade nesse processo de elaboração, né? de regulação. Né?
Essa semana eu estava conversando com uma mãe que ela tem uma criança de 2, 3 anos e ela falava assim, nossa, minha filha está numa fase muito difícil. Por tudo ela começa a gritar, ela joga as coisas no chão e pela primeira vez eu vi ela batendo na irmãzinha. Ela tem 2 filhas, né, um bebê e a filha de 2 para 3 anos. Pela primeira vez eu vi ela batendo na irmãzinha e eu fiquei apavorada sem saber o que fazer. E aí eu estava falando com ela exatamente isso. A criança, primeiro, ela não sabe nomear o que ela está sentindo.
Uhum.
Não sabe identificar, não sabe nomear e, principalmente, não sabe o que fazer com essa emoção. Então, como eu não tenho repertório, não sei o que fazer, o nosso instinto natural é gritar, chorar, bater, quebrar. Às vezes a gente cresce... A gente passa 2 anos de idade e a gente continua gritando, chorando, batendo e quebrando as coisas. Falta de repertório. Por isso a alfabetização emocional é tão importante para a gente ter variedade, opções do que eu posso fazer que seja funcional, que não me machuque física e emocionalmente, que não machuque física e emocionalmente o coleguinha, mas que eu possa dar um encaminhamento ou descarregar essa emoção que está me incomodando.
E às vezes, pensando nesse referencial que ele precisa ter de controle, aquele que deveria ser o referencial também grita, também bate na solução, na busca da solução do problema.
Porque também não tem esse repertório.
Exatamente. Então, você vai... Né,
passando de geração para geração. Isso. Então... Por exemplo, a gente está na época de Copa do Mundo, né, Larissa?
Agora, é verdade. Ela nem lembrava. Eu não estava nem lembrando.
Gente, Larissa, dizendo que termina domingo.
Ah, é, pastor? É. Ai, não estava sabendo.
Pois
é,
gente. Já tem um retiro marcado?
Se você não está entendendo, eu vou falar aqui bem baixinho, sim, só para a gente saber aqui, né?
Não passe daqui.
Que não, ó, não conta para ninguém. Tá, gente? É segredo. O marido da Larissa é o quê, gente? Argentino!
Saludos, saludos, Davi! Saludos!
Ai, socorro!
Hoje eu encontrei um amigo que também trabalha aqui, que é argentino, a gente tem. E eu falei pra ele assim: saludos, irmão. Eu estou feliz por você.
Tem um carro ali embaixo que é território. Tem uma bandeira nele.
Então, a gente está nesse momento de Copa do Mundo e é um momento que, para muita gente, é um gatilho que vai mexer com muitas emoções. Uhum. E a gente pode falar emoções e sentimentos. Então, por exemplo, todos é muita gente, né? Mas muitos brasileiros, né? Porque nem todo mundo sofreu, mas muitos brasileiros sofreram, por exemplo, frustração com a perda, né, do nosso amado Brasil, né? Sentimos, então vamos tentar nomear os sentimentos. A gente sentiu sentimentos e emoções. A gente sentiu frustração, a gente sentiu medo, a gente sentiu ansiedade, muita raiva. Raiva é pouco, muita raiva, né? E aí, o que que a gente faz com isso?
Tá nomeando bem.
Mas tiveram momentos também de alegria que a gente sentiu, né? Poucos, mas teve.
Ah, é verdade. É,
nem lembrava dessa parte, não, mas teve. A gente tem que ser justo, sim, né? É, mas aí, o que que acontece? Como que a gente lida com essas emoções? Algumas pessoas racionalizam, isso não vai mudar nada na minha vida, vamos continuar, vamos voltar ao normal, vamos olhar para as outras questões que a gente tem que lidar, como, por exemplo, a gente está por entrar num processo eleitoral agora, e isso sim a gente precisa, de fato, estar focado para fazermos boas escolhas para o nosso país.
E não deixar que a gente se descontrole emocionalmente.
É.
E a gente esqueça... Que daí vai desandar aqui a minha fala, né? Para um outro tema. Mas que a gente não esqueça o nosso papel como cristãos, que não é publicamente tomarmos posições políticas, mas é cumprirmos o nosso dever como cidadão.
Isso.
Fecho
e fazemos boas escolhas, porque não adianta chorar depois que a gente fez uma escolha inadequada. Não posso falar a palavra que vem na minha cabeça, né? Então vou usar a palavra inadequada.
Isso aí.
E outras pessoas, por exemplo, descontaram sua frustração, sua raiva, sua indignação, suas emoções na bebida. E essa não é uma forma funcional de descontar as nossas emoções. Por quê? Porque isso vai gerar um prejuízo para a minha saúde física e emocional, e isso vai tender a ter um desdobramento na vida de outras pessoas também, um prejuízo para as outras pessoas. Outras pessoas entram em conflitos, brigam, batem, e isso também é uma forma muito disfuncional de lidar com as suas emoções que não estão te agradando. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa encontrar recursos para lidarmos com as situações quando a gente tem que lidar com essas emoções que nos incomodam em situações que são desconfortáveis. Isso é conseguir entrar num processo de autorregulação, quando eu consigo ter um domínio próprio, que por sinal é fruto do Espírito, um domínio próprio de lidar com as situações que me incomodam, que me frustram, que me geram sofrimento, de forma que seja saudável para mim e saudável para as pessoas que estão ao meu redor.
Não vou ficar ruminando o que aconteceu, né? Não vou ficar ocupado com aquilo que eu não tenho controle, né? Mas vou viver este momento. E aí, como você falou, vou sentir... vou tudo dar bem espaço. Sentir o luto. Exatamente, vou dar espaço para a emoção,
sim,
né? Porque às vezes aquele que você citou, como a gente não foi ensinado a nomear, os referenciais às vezes não foram tão bons. A gente tem a tendência de não dar espaço, de não querer sentir, a gente quer fugir diante disso, de não sentir, aí aquilo que a Lari falou, né? Fisicamente, como isso me afeta também. Mas eu só queria resgatar uma coisa que você falou e fazer uma citação bíblica, que eu sempre gosto de pensar quando a gente fala no ser holisticamente. Uhum. Né? Em Lucas capítulo 7 e o verso 13, diz que Jesus se compadeceu da viúva de Naim. Uhum. Né? Ela havia perdido o filho. E ele, vendo-a, o Senhor se compadeceu. Essa palavra compadecer-se, ela tem a ver com o intestino, com as entranhas. Então, quando alguém... sempre que essa palavra vai ser usada na Bíblia, não tem a ver só com uma ação mental, emocional, não. Mas tem a ver com o intestino.
Nossa, não sabia.
Ele sentia nas entranhas, porque volta aquilo que você falou, que o nosso intestino, exatamente, é o segundo cérebro. Então, compadecer-se é mexeu comigo também fisicamente. Porque é esta visão bíblica, nós somos um ser holístico.
Que legal.
Então, só para como referência.
E me chamou a atenção nessa conversa a necessidade que a gente tem de cuidar, né, bem da mente por causa do que vem, do que pode vir como consequência depois para o corpo, né?
Uhum.
Como a doutora bem destacou, as consequências físicas, né? Que, se não observadas, podem também trazer traumas, enfermidades, né? Que depois também trarão dificuldades para o tratamento, né,
doutora? Veri, tem vários estudos, muitos estudos que apontam que cerca de 98% das doenças físicas têm origem no emocional.
Uhum.
Então, essa ligação, ela realmente é muito estreita. E sabe, quando a gente está enfrentando um problema físico, a gente tem uma aceitação maior disso. E socialmente também, as pessoas olham e falam assim, não, realmente ele está com problema e tal, né? E nomeia a doença A, B, C, D e tal. Agora, quando é uma demanda emocional, primeiro, a gente já se sente culpado de estar tendo essa doença ou esse sofrimento emocional. Socialmente também, infelizmente, a nossa cultura, embora esteja mudando e melhorando muito, mas ainda existem muitos preconceitos sobre isso, achando que, ai, é porque ela é muito fraca, onde já se viu sofrer por isso, tá doente por causa disso, ter isso, ter aquilo, é preguiça, é falta de fé, é falta de serviço, e a gente vai dando uma série de rótulos pejorativos para os adoecimentos emocionais. E a gente tem que lembrar que a gente está no país mais ansioso do mundo. Como nunca, as empresas estão tendo grandes demandas emocionais. A população que está no mercado de trabalho, um número muito alto, adoecido emocionalmente. Nunca tivemos tantos afastamentos do trabalho por conta de demandas emocionais. Então, quando a gente faz essas rotulações pejorativas, a gente está agredindo emocionalmente, piorando ainda mais a situação de quem já está em grande sofrimento. E a gente tem que lembrar que é grande parte da nossa população que está vivendo isso. E esse tipo de comentário, esse tipo de rotulação não vai ajudar, muito pelo contrário, a gente vai intensificar o sofrimento de quem já está em grande sofrimento.
A nossa enquete aqui, doutora, ela continua igual, 65% dizendo aqui que se estressam fácil e 35% que não se estressam tão fácil assim. Os nossos ouvintes estão participando. A Maria Alice comentou que tem muita ansiedade e houve vezes que ela pensou em estar infartando. Os sintomas eram muito parecidos e quase que eu ligo para o SAMU. Mas eu fiquei quietinha, comecei a conversar com Jesus e senti que fui me acalmando, ela está comentando aqui. Meu esposo, ele fala que quando ele era mais novo, que ele teve uma crise de pânico, que ele não sabia que era uma crise de pânico, que Sim. ele foi entender depois, mas que na hora ele achava que tava... Eu achei que eu ia morrer. E por que que vem tão forte desse jeito? Eu acho que é meio cruel o tempo, né, velho?
Exatamente, eu ia alertar pra isso, deixar...
Mas...
Deixa a pergunta.
É, tá bom.
Então faça a pergunta. Faça a pergunta.
Então, por que que isso acontece? Por que que vem de forma tão intensa e parece que é uma coisa e, na verdade, é só a gente... Na verdade, isso... E como que a gente pode regular, doutor? Eu acho que essa daí é... É a de milhões, né, velho?
Excelente. Boa
aprender pergunta. A regular as emoções pra gente não achar que tá tendo um infarto. Quando é só ansiedade.
Tem
só.
Presente? Tem
só.
Presente.
Só.
Tem presente daqui a pouco pra ajudar
nisso? Na volta. Tem, velho.
Voltamos já, então. Além dos fatos por aqui.
Além dos fatos.
Quem será que tá me ligando? É melhor eu encostar o carro pra ver. Eu não quero causar um acidente.
Todos nós podemos manter o trânsito seguro. Quer saber como? Estar atento às sinalizações, transitar apenas onde é permitido, dar passagem para outro veículo, não ofender motoristas ou pedestres, evitar confusões e, claro, ser gentil. Trânsito seguro é uma responsabilidade de todos. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Eu sou Felipe Amorim, gerente da Escola Bíblica. Aqui são escritos os guias de estudo que chegam até você. Pela central de atendimento, você pode deixar seus pedidos de oração, tirar suas dúvidas bíblicas e pedir seu guia de estudo sem custo algum. Matricule-se através do WhatsApp 129-8244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça.
Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
Perceber o encanto das coisas simples do dia a dia nos aproxima da felicidade. Pequenos prazeres, como observar o pôr do sol, sentir o vento no rosto e estar com a família, ajudam a superar dificuldades. Salomão concluiu que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é ser feliz e viver o melhor que puder. O presente é o melhor tempo para ser feliz. Novo Tempo, juntos com você.
Já se perguntou sobre o futuro da humanidade? Quais os sinais dos tempos que a Bíblia revela? O pastor Rafael Rossi apresenta a Arena do Futuro, um programa fascinante que desvenda os mistérios do Apocalipse, a promessa da volta de Jesus, a origem do mal e muito mais.
Existe uma saída e uma certeza, e ela está bem perto de você.
Embarque em uma jornada de conhecimento e descoberta sobre o futuro com o pastor Rafael Rossi. Aqui na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Além dos fatos aqui na
Vamos
Rádio
de volta.
Novo Tempo, hoje a gente tá falando sobre gerenciamento de emoções, velho.
Com a doutora Welida Dancini.
Exatamente. Qual que é a palavra que você usou, doutora? Alfabetização, né? De emoções.
Fala de novo, doutora.
Alfabetização emocional. Obrigada. Inclusive, esse ano eu lancei meu livro, meu 18º livro, né? Sobre alfabetização emocional, como os pais podem aprender a fazer autorregulação, né? Se alfabetizarem emocionalmente e como fazer isso com os filhos também.
E não é por menos que o clubinho da doutora Welida está todo reunido, ó. A Vila Cris Almeida, a doutora Welida, sou apaixonada. Oh. E mais aqui, ó. Quem foi que falou aqui, doutora Welida, top demais, perdi a...
Renaide.
Foi a Renaide. Mas aqui também tem, ó, todo lugar. É, Tati, boa tarde, me chamo Tatiane e eu estava no Conselho de Anciãos. Foi uma grande bênção a meditação que ganhamos, todos os casais deveriam ler. Abraços a todos. Mais
ai,
uma
foto. Linda, linda. Por aqui. Foi realmente muito especial estar lá com o pessoal. Um abraço pro pessoal lá de Santa Catarina de novo.
Sensacional, fora os outros que...
Parabéns, velho, você tá... Você cuida do microfone, cuida da gente e lida com dois celulares ao mesmo tempo e mais um computador.
E mais aqui, ó, as telas atrás.
Não, você tá demais.
Você parece que eu tenho controle.
E controla o tempo.
Controla o tempo, assim. E emocionalmente mantém a... Né,
e de vez em quando descontrola o assunto um pouquinho, né, para pegar fogo. Descontrola, é ótimo.
Presentei-nos, Larissa. Doutora Welida, você é convidada hoje, presenteie-nos.
Nosso presente de hoje é esse manual de psicologia, não é uma revista assim, para qual que eu falo, é ali? Aquela
isso,
ali?
Doutora, peça da cá.
Isso.
Peça de cá.
Então você que está acompanhando a gente pelo YouTube, vou te mostrar aqui esse manual de psicologia chamado Mente Feliz. Gente, esse manual... Ele é extraordinário. Inclusive, no consultório, eu oriento meus pacientes a adquirirem, a fazerem contato aqui com a Novo Tempo, pedirem essa revista e estudarem, porque aqui é um manual para sua, para o seu processo de cura emocional. Então, tem temas aqui sobre tristeza, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre perdão, a importância de perdoar, ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares. Aqui você encontra orientações que vão te ajudar, porque muitas vezes a grande dificuldade é que assim, a gente percebe que a gente tem as nossas dificuldades emocionais, mas a gente não sabe por onde começar. E se você não sabe por onde começar, eu estou te dizendo aqui, comece estudando esse manual de psicologia, Mente Feliz. E para você começar tendo esse material nas suas mãos, é muito simples e você não vai pagar nada, não porque ele não custe nada, porque ele custa muito, mas os Anjos da Esperança já patrocinaram para que você tivesse esse material aí na sua casa e você não vai pagar nem os correios. E você pode pedir, então, para que você comece agora a trabalhar o seu processo de transformação emocional. Pastor Batistotti, conta para o pessoal que está ouvindo a gente como que eles fazem para pedir a revista Mente Feliz.
É só você escrever para o nosso WhatsApp agora, 12981510081, 12981510081, só escreve Mente Feliz. Simples, fácil, rápido, vai receber na sua casa sem nenhum custo.
Tá? Acessível.
Bom?
Vamos dar sequência aqui no programa. Nossa enquete continua praticamente do mesmo jeito. 66% falando que se estressam fácil e 34% que não, que tem bastante paciência. Ebenezer falou, o nosso velho é o nosso decano do bem. Entendedores entenderão.
Decano tem a ver com a
decano
tubos. Bem.
Conexões de...
Vou colocar isso aqui. Vou levar para...
Essa marca aí tá tudo bem.
Não tem. É porque nós não temos outras também.
Decano.
Só se for assim, DPVC. Pronto. Significado outro deixa.
A maioria não entendeu, mas vamos lá. Então vamos lá.
Eu só pensei em idade.
Também.
Tudo bem.
Vamos lá, Lari.
Bom, vamos lá, porque a gente foi para o intervalo com uma pergunta aqui, né, para a doutora Welly Dancini, que é, trouxemos um exemplo de uma ouvinte que ela achou que estava infartando. Também do Davi, né, que é meu marido, que ele também achou que ia morrer por conta de uma crise de pânico que ele teve. E aí eu queria saber, doutora, o que a gente pode fazer quando chega nesse nível? Eu quero aprender também como gerenciar para não chegar nesse ponto.
Uhum.
Mas e quando já está nesse ponto, doutora? O que a gente pode fazer?
Isso. Esses são sintomas muito recorrentes de quem sofre de transtorno de ansiedade, principalmente de ataques de pânico. É muito recorrente, o pessoal vai para o hospital muitas vezes achando que está tendo um ataque cardíaco, vou morrer. E aí acaba até vindo aquela sensação quando o médico fala assim, não, você não está tendo nada, é só ansiedade. Esse só é bem entre aspas, porque ansiedade não é coisa pequena, não.
Não é só uma coisinha.
É. Então veja, o que acontece? Como a gente falou no primeiro bloco, o nosso corpo ele é interligado, nosso emocional não é separado do nosso corpo. Quando a gente está entrando num ataque de pânico, um dos primeiros acontecimentos que se dá no nosso corpo é a ativação do nosso sistema nervoso simpático, que eu falo que de simpático ele não tem nada, tá? Por quê? O sistema nervoso simpático é o sistema que faz com que a gente tenha... que a gente faça coisa, aquilo que mexe com a gente, que nos dá energia, que nos coloca em atividade. E, inclusive, quando, por exemplo, a gente está diante de uma situação desafiadora e de perigo, ele que faz com que a gente saia correndo para tentar se livrar daquela situação, ou que faz com que a gente fique paralisado, enfim. É o sistema nervoso simpático que entra em ação. Diante de um ataque de pânico, embora a gente não esteja numa situação perigosa, há um erro nessa interpretação e o sistema nervoso simpático é acionado. Por isso que vem mudança no padrão respiratório, o coração pode disparar, pode dar formigamentos, a gente fica suando mais, problemas gastrointestinais, entre outros. O que a gente faz nessa situação? Quando a gente entra numa crise de ansiedade ou num ataque de pânico, gente, se você entrou, você não vai sair dela antes que o ciclo termine. Ela tem um ciclo que vai durar em torno de 15 a no máximo 30 minutos e você vai passar por esse ciclo todo e ela vai se dissolver. Você vai voltando ao seu estado normal, no sentido de sem a crise. Mas se você entrou numa crise, ela vai fazer esse percurso todo. O que a gente pode fazer, o ideal é a gente identificar quando nós estamos entrando numa crise para que a gente tome algumas atitudes que bloqueiem a entrada dessa crise. O que eu... nas minhas redes sociais, eu costumo dizer de técnicas matadoras de ansiedade. Antes de você cair numa crise de ansiedade ou num ataque de pânico, o seu corpo, ele começa a te dar sinais de que você está entrando numa crise de ansiedade ou num pânico. Então, você começa a perceber que seu emocional já não está do mesmo jeito. Você começa, geralmente, a mudar seu padrão respiratório. Sua respiração ela começa a ficar mais ofegante. Você vai se sentindo mais angustiado. Então, quando você começa a perceber esses primeiros sinais, é momento de você acionar algumas dessas técnicas. E é importante que você tenha um autoconhecimento tal, que você perceba quais são as técnicas que vão trazer maior resultado para você, que pode ser diferente das técnicas que resolvem para o coleguinha. Das técnicas, existem centenas de técnicas, mas centenas talvez não, mas dezenas com certeza. A gente percebe que uma das que mais traz resultado são os exercícios respiratórios. Porque um dos primeiros sintomas é essa mudança no padrão respiratório. A gente começa a hiperventilar, ou seja, aquela respiração ofegante, mudando o padrão da respiração.
E isso faz com que exista a perda de lucidez, né?
Também. É, e aí você começa a perceber que essa respiração está ofegante, você já começa a pensar, nossa, está acontecendo alguma coisa comigo. O que está de errado? E aí você já começa a ficar com mais medo, mais preocupado, e isso acaba intensificando a crise de ansiedade. Então, se você começa a fazer exercício respiratório para você manter o padrão respiratório, para você não hiperventilar, você ali já consegue entrar com um bloqueio dessa crise de ansiedade. Ainda que você tenha a crise de ansiedade, ela não é tão intensa. Uma outra questão...
Nesse caso daí, a respiração profunda?
A respiração profunda, a respiração quadrada. Existem vários exercícios de respiração. Inclusive, se você quiser mais orientações sobre isso, pode mandar mensagem lá no meu WhatsApp. No meu Instagram, que eu posso mandar para você uma série de orientações, de técnicas, como que você pode utilizar nesses momentos, inclusive esses treinos respiratórios. Outro detalhe é o seguinte: o que dispara uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico é um erro de pensamento. Então, é um pensamento errado que te gera um medo excessivo, a sensação de que você está em perigo, de que algo ruim, algo catastrófico está por acontecer. Então, esse tipo de pensamento é o gatilho que vai disparar tudo isso. Se você muda o pensamento, se você distrai a sua mente, se você começa a pensar em qualquer outra coisa, esse pensamento que está disparando a sua ansiedade, ele vai diminuindo. Então, a gente pode usar uma série de estratégias para distrair o seu pensamento. Como, por exemplo, a gente sabe que a ansiedade é relacionada com medo que diz respeito ao futuro. Se eu fico no presente não existe ansiedade. Então, eu tenho que ficar no presente. Então, por exemplo, eu posso começar a descrever as coisas que eu estou vendo no ambiente em que eu estou aqui. Então, eu estou vendo aqui um monte de copos de água, que, por sinal, vocês precisam tomar mais água, tá, gente? Não. A gente começou o programa até agora, não vi ninguém tomando água,
estão,
né?
Estão todos cheios.
Então, eu já estou com o meu pela metade.
Ó, o meu já terminei aqui. Terminei, passou. Parabéns.
Passou na verdadeira caixa d'água.
Eu guardo...
Tirei o puxão de orelha.
É que eu guardo o negocinho ali, daí parece que não bebeu. Doutor.
Pastor, é hídrico, ele toma muita água.
Eu vou beber o segundo.
É hidráulico, hídrico, enfim.
É, por sua motivação.
Tá jóia. A motivação foi boa.
Quase outra bagunça.
Estou vendo aqui um monte de copo de água, estou vendo o computador, estou vendo um teclado preto, eu estou vendo o celular que a Lari está aqui, que tem uma capinha cor de rosa, estou vendo uma caneta com a tampa preta, estou vendo um puff ali com coisas ali da Inglaterra.
Segundo copo.
Muito bem. Estou vendo a Bíblia do pastor Batistotti, que está toda grifada aqui de alaranjado. Então, eu começo a descrever as coisas que eu estou vendo no ambiente, não porque eu esteja curiosa em saber o que está no meu ambiente, mas para distrair...
Quero fugir daquele pensamento.
Exatamente.
Legal.
Então, qualquer coisa que me traga para o presente, que distraia a minha mente, que me conecte mentalmente com qualquer outro tipo de pensamento, e isso vai fazer com que a ansiedade vá diminuindo.
E o problema está lá na frente, né? Aqui não.
Eu posso. E aquilo que a Lari falou de não chegar nesse nível. Não chegar. Como é que eu trabalho esse processo de regulação para não chegar lá? Está dentro daquilo que a gente conversou no bloco anterior, de aprender a nomear, aprender a sentir, dar espaço para... É esse o caminho?
Isso também é um caminho muito necessário, muito assertivo. Além disso, eu quero ressaltar a importância do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer como eu funciono quando eu estou regulado emocionalmente. E eu preciso me conhecer quais são os elementos que começam a me desregular, que me desregulam, e quais são esses indicativos que o meu corpo e o meu emocional vão dando de que eu estou desregulando. Então, se eu consigo perceber, e o meu corpo sempre vai comunicar isso.
O que me chateia, o que me deixa estressado, eu sei o que é e vou evitar esse gatilho.
Quando eu começo a perceber que eu não estou mais bem emocionalmente, não estou conseguindo dormir, eu não estou comendo direito, eu estou sentindo uma angústia, eu estou desconfortável. Isso tudo, a gente passa por isso e fala assim, só tive um dia ruim. Mas às vezes nem tem motivo por estar num dia ruim. Ah, é que eu não acordei bem hoje. O nosso corpo, ele se comunica com a gente. E eu preciso identificar esses sinais de que eles frequentemente aparecem antes de uma crise de ansiedade, que são os sinais de alerta de que eu vou entrar numa crise de ansiedade. Quando eu percebo esses sinais de alerta e entro com ações preventivas, técnicas que me ajudem a não entrar na crise de ansiedade, eu evito isso. E às vezes a rede de apoio é muito importante também. Agora, se a pessoa já entrou numa crise de ansiedade, você vai passar pela crise, né, pelo o ataque de pânico, como eu disse, dura entre 15 e 30 minutos, você não vai morrer, frisando isso, sublinhando, colocando purpurina.
Pode estar pensando que vai, mas não vai.
Você pode ter a sensação de que você vai morrer, mas você não vai morrer. Sabe, pastor, tem alguns estudos que foram feitos com pessoas que estavam tendo crises, ataques de pânico de grande intensidade, e foi feito um mapeamento para ver como é que estava o coração, para ver qual era o risco de um ataque cardíaco e a pessoa vir a óbito. E os estudos mostraram que no auge de uma crise de pânico, o desgaste que a gente tem é o mesmo que a gente tem durante uma caminhada de média intensidade. E a pessoa não morre por fazer uma caminhada de média intensidade.
Pelo contrário, né?
Exatamente. Então, ela também não morre por uma crise de ansiedade. E, na realidade, embora a gente viva no país mais ansioso do mundo, quem que você conhece que morreu de ansiedade? Uhum. Porque ansiedade não mata. Pode ser outras coisas, mas ansiedade não.
A gente tem muita dificuldade de entender que a gente sente, né? E eu acho que é importante a gente destacar que a gente precisa dar vazão, muitas vezes, àquilo que a gente sente, à emoção que a gente tem. Eu estava aqui buscando no intervalo alguns textos onde a gente vê Jesus sentindo emoções, né? E a gente tem uma...
E chorando.
Chorando, exatamente.
Principalmente os homens têm muita dificuldade de se mostrar que estão sentindo, que estão sofrendo e chorando, culturalmente.
E você sabe que a palavra é original, usada para o choro que ele tem em São João 11, na morte de Lázaro? A gente tem duas palavras originais. Um é um sentimento de tristeza, é um choro, também identifica como choro, mas tem uma outra palavra que é usada essa única vez, que é chorar profundamente, que é derramar lágrimas profundamente. Então, eu sempre, quando eu leio sobre isso, fico pensando assim, como Jesus chorou intensamente.
Soluçou de chorar.
Exatamente. Ele se indignou, né? Ele se indignou com os mercadores no templo. Então, isso faz parte da gente. Então, não tenhamos receio. Não, a gente não precisa fugir, né, doutora? A gente não precisa querer negar. A gente não precisa, ainda que às vezes a gente tenha sido ensinado, engole o choro, né? Então não precisa engolir o choro.
Não, e na realidade isso é um crime que a gente faz ou com o outro e às vezes faz com a gente mesmo. As emoções, não existem emoções erradas, elas podem estar deslocadas, mas todas as emoções, elas são naturais, ou seja, Deus criou todo ser humano com emoções, né? Então, todas elas têm um propósito, todas elas têm uma função, todas elas têm um lugar. E a gente faz parte ainda da geração do choro preso, em que eu não posso chorar, em que eu não posso demonstrar a minha vulnerabilidade no meu ambiente de trabalho, eu não posso em casa, eu não posso diante dos meus filhos. E a gente fica escondendo as nossas emoções e às vezes a gente está totalmente desestruturado emocionalmente. Dentro da gente, a gente está vivendo um caos. E por fora, eu ouço isso muitas vezes no consultório. Daqui a pouco, bom, não sei se você vai atender, né? Mas quando você for atender, você vai fazer estágio? Uhum. Você vai ouvir muito isso. É, eu vou pro banheiro, choro, me acabo e tô em profundo sofrimento, mas eu tenho que sair do banheiro e eu tenho que encontrar as pessoas, e aí eu coloco aquela máscara e as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, que pessoa que tá totalmente, né, super bem,
plena.
Mas por dentro só eu sei como eu estou.
Isso é
um crime. Isso é um crime.
Maquiar.
E, inclusive, dentro de casa, é importante a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque quando, por exemplo, meu filho, minha filha me vê chorando, me vem de luto, me vem triste e me vem como eu posso lidar com isso e sair dessa situação, eles estão aprendendo que eles também têm permissão de lidar com todas as emoções, de se entristecer, de estar de luto, de sentir medo, e eles vão ter um referencial. Quando eu sentir essa emoção, o que, que eu faço? Nós, pais, ensinamos principalmente pelo nosso exemplo.
Eu disse maquiar as emoções, nesse caso que você citou, é quase que literal, né? Você vai lá, passa uma coisa para disfarçar de fato.
Doutora, e sobre os gatilhos? Porque a gente abre a internet, encontra com algo que pode dar um gatilho. Liga a TV, encontra com algo que pode dar um gatilho. Senta para conversar com alguém e às vezes essa pessoa traz algum ponto na conversa que pode ser um gatilho. Às vezes, fugir dos gatilhos talvez seja uma, né, das técnicas aí.
Uhum.
Mas e quando a gente não consegue fugir dos gatilhos?
Eu lembrei de um hino que fala para não ser...
sobre os em relação aos gatilhos?
Eu lembrei da musiquinha que fala, não seja cruel. Porque eu só tenho 2 minutos para falar disso tudo.
Uau.
Só tem 2 minutos?
Pois, às vezes.
Ui. Foi cruel, eu não percebi.
A gente tem que trazer isso para o próximo programa.
Mas como ela está regulada emocionalmente, ela não vai ficar estressada.
Não.
Ela vai ficar de boa.
Então, assim, em 30 segundos...
Não, 2 minutos.
Quando... eu não estou em condições de lidar com os gatilhos... Fugir dos gatilhos é uma estratégia para me poupar de entrar numa crise naquele momento. Isso não significa que vai resolver o problema. Isso é uma estratégia paliativa, estratégica para você não se desregular, não cair numa crise de ansiedade.
Porque eu posso reencontrar com o gatilho de novo, né?
Com certeza vou. Com certeza vou. Então, o que, que de fato vai resolver? Eu preciso identificar esse gatilho e encontrar estratégias assertivas de lidar com esse gatilho. E isso pode levar tempo, isso pode precisar de ajuda profissional, inclusive, para isso. Mas não é fugindo do problema que eu resolvo o problema. Eu vou precisar enfrentar o problema. Às vezes eu vou precisar fazer um trabalho de fortalecimento emocional para ter condições de lidar com essa situação. Talvez eu vou ter que ressignificar meu olhar em relação a esse gatilho e encontrar estratégias diferentes para lidar com toda essa demanda. Então, não é fugindo do gatilho que eu resolvo o problema. É enfrentando o gatilho. Mas eu preciso estar fortalecido para isso. Eu preciso de estratégia. Às vezes, eu vou precisar de ajuda profissional.
Normalmente, às vezes, em relacionamento acontece isso.
Sim,
muito. Dentro do contexto familiar, eu preciso aprender a trabalhar aquelas situações. Para isso, eu preciso...
Encontrar um outro caminho.
Exatamente. É. Eu preciso de musculatura, né?
Exatamente.
Tem capixaba ansioso por aqui, viu? Quando a doutora Welida vai estar presencialmente em Vitória, Espírito Santo?
Eu estive...
Ebenezer Soares.
Eu estive no Espírito Santo há 3 semanas
foi
atrás.
Recente, é verdade. Ebenezer.
Terra boa essa também.
Foi.
Essa terra é boa.
Posso Boníssima. Mandar mais um abraço?
Manda.
Professora Altemir Farinhas, acompanhando Além dos Fatos.
Sempre.
Falou. Sempre, né?
Sempre.
Fiel.
Ele comentou sobre
Escuta
o programa
fiel.
De hoje. Você é um fã também, viu, doutora?
Ai, obrigada.
E ele
sentindo
que
falta
também...
dele aqui.
Tá
né?
É verdade.
Ou, pastor,
verdade,
eu acho verdade. Também.
Claro,
também acho.
Controle das finanças.
Exatamente,
boa.
Colocar as coisas no eixo.
Eu gosto muito
emoção
de falar
e
de
finanças.
Olha, eu
Passamos
quero então fazer um desafio aqui, tá? Ao vivo e a cores. Professor, você que está aí ouvindo a gente ao vivo, quero te convidar para vir numa quinta-feira junto comigo, com a galera aqui, falarmos sobre emoção e finanças. Porque se existe um tema que
nos
regula emocionalmente, são as questões financeiras. Então vamos fazer... Aceita meu convite? Aceita meu convite?
Muito bom. Muito bom. Essa fechado. É sentar para assistir.
Fechado, doutor, fechado. Professora, professora e doutora.
Ah, além dos fatos, a semana acaba por aqui. A gente volta já na segunda-feira e quem sabe na semana que vem já com um programa aí, novidade.
Opa.
Até segunda.
7:30 tem Escola Bíblica na TV.
Ok.
Obrigado, doutora.